Bom dia, Helder, bom dia, Rinaldo, bom dia a todos os ouvintes do Noticiário P7. Como já comentamos, então, nesse bloco a gente vai falar sobre a Semana Santa e para isso trouxemos aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga, Padre Adriano da Levedove. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite, bom dia.
Bom dia, Bruna, bom dia, Helder, Rino e a todos aqueles que estão nos acompanhando, ouvindo de casa. Que alegria poder estar aqui mais uma vez junto a vocês.
Para falarmos então sobre a Semana Santa, né, o ápice da fé católica, eu queria começar perguntando. No Domingo de Ramos, nós temos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Padre, como que a gente pode avaliar, refletir na nossa vida se nós estamos de fato aclamando Cristo no nosso dia a dia?
Pois é, Bruna, é bem pertinente essa pergunta, essa questão, até para a gente refletir sobre o Domingo de Ramos. Claro que há 2000 anos essa aclamação a Cristo foi uma aclamação diante de uma expectativa. A expectativa era que ele assumisse o poder da cidade de Jerusalém. Claramente era isto. Esta era a intenção. A expectativa deles era um rei que tivesse um exército, um rei que fosse rico, poderoso, um rei soberano sobre todos os outros reinos. E Jesus Cristo vem justamente para quebrar as expectativas. Constantemente as nossas expectativas estão sendo quebradas. Por que louvar, glorificar a Jesus Cristo, como fez Pedro na ocasião em que Jesus pergunta: quem sou eu para vós? Onde Pedro vai responder: tu és o rei, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Lá em Cesareia de Filipe, num lugar belo, bonito, um oásis da época, foi muito fácil. Uhum. Difícil foi para Pedro, depois de todas as expectativas quebradas, dizer: esse que está sendo julgado, este que está sendo condenado à cruz, este que está carregando a cruz, este que está morrendo na cruz, este é o meu rei. Ou seja, Cristo vem quebrar as nossas expectativas. E o Domingo de Ramos nos faz recordar justamente sobre isso. Uhum. Algumas vezes queremos receber apenas um Cristo rei, glorioso, vitorioso, mas o nosso Cristo, nosso rei, nem sempre vai nos dar tudo aquilo que queremos. E ele quebra as nossas expectativas. Então, a Semana Santa já começa assim, com essa glorificação de Cristo. Mas qual Cristo? Aquele Cristo dos Evangelhos, que é aquele Cristo revelado como o Filho de Deus que morre por nós numa cruz, ou aquele Cristo construído pelas minhas fantasias e que deve de corresponder às expectativas, isto é, aos meus desejos, sonhos, e assim por diante. Uma coisa importante a gente ter sempre bem claro na nossa mente: Cristo não é um realizador de sonhos. Cristo, ele é um despertador de homens, de mulheres. Ele desperta para a realidade da vida. Então, o Domingo de Ramos nos chama atenção a isto. Qual Cristo nós estamos glorificando? Aquele que os judeus tinham por expectativa? Um rei poderoso ou um Cristo servo, humilde, simples, que se permite morrer por amor numa cruz por cada um de nós?
Padre, sobre a Quinta-feira Santa, destaca-se ali o amor transformado na instituição da Eucaristia e no lava-pés. Tanto que eu até trouxe um trecho, né, do Evangelho e também de uma música muito conhecida: não terás parte comigo se eu não te lavar os pés. Não é à toa aí que o lava-pés ele aconteceu na última ceia, porque a Eucaristia é um modo de ter a parte com Cristo. Como que a gente faz para vivenciar isso?
Outro grande desafio. E volta aqui de novo o personagem Pedro, né? Sempre. Né? Pedro no centro de tudo. Pedro dizendo: não, tu não me lavarás os pés. Aí Jesus: se não lavar os teus pés, não terá partes comigo. Então lava também minhas mãos. Não, eu vou lavar os pés. Porque, vamos voltar um pouquinho na história. 2000 anos, lavar os pés era um gesto de humilhação. Até mesmo para os escravos. Lavar os pés de seus patrões. E o que Pedro pede ali: não, então lava, não seja tão escravo, né? Lave minhas mãos também, né? Não, eu quero chegar ao mais nível baixo da escravidão, que Jesus Cristo já estava sinalizando para ele: Pedro, você tem que tomar parte comigo em tudo da minha vida, não só nas partes boas. Não adianta você querer estar comigo, voltamos, só na entrada triunfal de Jerusalém. Você tem que estar comigo também na humilhação da cruz. Você tem que tomar parte comigo também naquilo que parece impossível, mas irá revelar a salvação de toda a humanidade. Estar, né, com Cristo na Eucaristia é estar com Cristo na simplicidade. Porque algumas vezes nós queremos encontrar Cristo nas coisas grandiosas. E onde ele está presente? Num pãozinho. Num lugar que muitos dizem é impossível. É isso mesmo. É impossível. É exatamente onde Deus se faz presente. No lugar onde nós dizemos: não, é impossível Deus estar ali. Mas Jesus Cristo ensinou isso. Onde Jesus Cristo encontra encontrava Deus? Em quais pessoas? Justamente nos improváveis. Nos samaritanos, na pecadora, na prostituta, nos leprosos, enfim, nos cobradores de impostos. Ele encontrava Deus nos improváveis, nas pessoas improváveis. O que ele nos diz com isso? Venha comigo. Encontrar Deus no improvável. Perceber Deus no improvável. Onde? Na Eucaristia. É um lugar onde todo mundo pode dizer, imagina, Deus ali? Pois é. É justamente ali, onde não tem ouro, onde não tem prata, onde não tem riqueza, onde só tem uma hóstia, onde só tem um pouquinho de água com farinha.
Nem fermento.
É ali, nem fermento. É só ali que eu posso encontrar a Deus. Por quê? Porque é onde ele está, nos lugares improváveis, como esteve também e Jesus encontrou nos corações improváveis.
Padre, para a gente falar agora da Sexta-feira Santa, né, da cerimônia em que a gente, da celebração em que a gente celebra a paixão do Senhor, eu separei um versículo do profeta Isaías. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. O que, que a cruz de Cristo pode ensinar para nós hoje?
Você está bem teológica, né?
Uau. Eu vi o vídeo da Pascon, né? Uhum,
da live
foi
de
isso.
Ontem. Tá. Uau, a cruz. Não existe salvação sem a cruz. Em uma linguagem mais moderna, não existe amadurecimento, não existe consciência sem provações, sem sofrimento. Ou ainda numa linguagem mais moderna e pedagógica, não existe uma consciência amadurecida sem passar pelas frustrações. A cruz é uma grande frustração. Não só para Deus, mas para todas as pessoas que seguiam Jesus Cristo. Voltamos lá no início do Domingo de Ramos. A expectativa, um rei num trono.
Uhum.
Um rei com um cajado de ouro, com uma coroa de ouro, com um manto solene. Mas o que nós encontramos? Um rei com uma coroa de espinhos, um rei desnudado de toda a riqueza, pregado numa cruz. Veja, passa pela cruz, isto é, passa pela frustração. Vamos entender aqui cruz na nossa linguagem, frustração. A cruz é uma grande frustração na história dos judeus. A cruz de Cristo. Por qual motivo? Que Deus, que rei, pode ser considerado rei pregado numa cruz? Não tem lógica. Que rei pode libertar estando crucificado? Que libertação é essa? Só que as coisas começam a fazer sentido, porque nós só realmente nos libertamos das amarras da vida quando nós abraçamos aquilo que nos torna ou que revela a mais alta de todas as nossas fragilidades. Tem um pensamento que eu gosto de usar muito. Tudo aquilo que negamos se torna nossa condenação. Tudo aquilo que aceitamos torna-se a nossa salvação. Todos aqueles que negaram a cruz se condenaram. Todos aqueles que aceitaram e abraçaram a cruz conheceram a salvação. Então não tem como nós falarmos de salvação, de redenção da humanidade, sem falar da cruz de Cristo, porque ela é uma grande frustração para as pessoas que tinham uma expectativa de que Jesus Cristo seria um grande rei, mas um rei dentro da lógica humana. Por outro lado, tempos depois, logo depois, os discípulos percebem com a ressurreição. Ah, então ele abraçou a morte para vencer a morte. Ele não fugiu da morte como nós fazemos. Ele não correu das frustrações da vida como nós corremos. Ele encarou a frustração. Ele encarou esse grande desafio. E qual que é a nossa reação ainda hoje? É fugir das frustrações. Eu não posso ser frustrado. Tudo tem que dar certo na minha vida. As coisas têm que sair exatamente do jeito que eu quero. Não, não é assim. Eu não estou falando aqui que é bom sofrer. Não é isso, gente. Em hipótese alguma. Estou dizendo que quando corremos das situações às quais temos que enfrentar, porque não queremos ficar frustrados ou até mesmo não queremos deixar outras pessoas frustradas, que elas não se sintam frustradas, nós estamos nos condenando a nunca chegar a lugar nenhum.
Padre, estamos tendo aí nessa manhã, né, no Noticiário P7 de hoje, uma catequese sobre a Semana Santa aqui através da Rádio Ipiranga com o nosso pároco. E agora partindo aí para a celebração da Vigília Pascal, eu fui lá na homilia sua do ano passado para retirar aí essa pergunta.
Meu Deus!
Eu lembro que o senhor nos lembrou, né, na celebração, que o Jesus ressuscitado é o Deus conosco, o Emmanuel.
Uhum.
E o Deus que vai na nossa frente, que nos ilumina. E o senhor nos questionou naquela celebração como que nós podemos aprender e fazer o mesmo nas nossas vidas, ser a pessoa que ilumina o próximo, que vai à frente também.
Bom, primeiramente vou ter que mudar a homilia desse Sábado Santo deste ano. Já vi que não pode ser a mesma.
A internet aí, ó, viu?
Sim, internet entrega. É, tem que estudar uma homilia nova. Veja, Bruna, temos que ser Emmanuel, temos que ser Deus conosco, temos que ser luz, presença de Cristo na vida de outras pessoas. É, me recordo um pouco dessa homilia, até porque utilizei ela no decorrer do ano, alguns trechos dela também. Veja, luz é o que Cristo é na nossa vida. Ele é uma luz que vence as trevas, isto é, as escuridões, as sombras. Nós precisamos também ser luz. O nosso mundo está dominado por sombras, tá? Usando a linguagem, novamente, gente, usando uma linguagem moderna. Para não dizer trevas, eu vou dizer sombras. O nosso mundo está dominado pela escuridão. Dizer que estamos vivendo num mundo, ou até melhor, dizer que estamos nos sentindo bem num mundo onde guerras, morte de crianças, genocídios, dentre tantos outros absurdos, parece ser uma coisa tão normal é simplesmente porque nós estamos cegados pela sombra do mundo ou pelas trevas. Algumas pessoas querem tanto falar da luz, estar na luz, pedindo pela luz e não percebem que estão fazendo guerra do mesmo jeito. Isso é estar tomado, dominado, envolvido pelo aspecto sombrio. Essa sombra já vem sobre nós há muitos e muitos séculos. Mas na última década, sobretudo, ela dominou. Com a pandemia, foi uma clara manifestação de um aspecto sombrio de trevas a nível mundial. Cristo, o que faria nessa situação? Ele aclamaria mais por guerras? Ele aclamaria mais por armas? Ele aclamaria mais por divisões? Ou ele aclamaria mais por amor? Aclamaria mais por perdão, aclamaria mais por uma evolução do próprio pensamento humano, viu? Se Cristo ressuscita, se nós ressuscitamos nele, gente, volto de novo. Não podemos ressuscitar com a ideia de um Cristo fantasioso que vai separar bons de maus. Por quê? Porque ele mesmo ensinou no Evangelho que a luz do sol, a chuva, cai sobre bons e maus. No olhar de Deus, e é Deus quem julga, e é Deus quem analisa, e é Deus quem decide. Não eu, não as minhas expectativas. É algo para a gente aprender. Ser Cristo nesse mundo é bem simples. É se colocar na mão de Deus e também deixar que Deus guie a humanidade. O que, é que nós queremos fazer muitas vezes? Queremos decidir por Deus como as coisas têm que ser. Não é assim. Recordem-se da frase de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Pai, se possível, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Momento algum Jesus Cristo disse, a minha vontade, Pai, é a tua. Ele se pôs nas mãos de Deus. Ele não disse, Pai, tudo bem, eu vou para a cruz, mas você condene todos esses que estão me colocando na cruz, tá? Porque eles são maus. O que ele disse do alto da cruz, gente? Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo a maldade, mas eles não têm consciência dessa maldade. Ou, pelo menos, não tiveram oportunidade para refletir sobre aquilo que estão fazendo. Então, pensemos um pouquinho. Ressuscitar com Cristo não é sair falando por aí que somos os melhores. Ressuscitar com Cristo é sair por aí dizendo, ah, encontrei o amor de Deus.
Padre, para finalizar, a gente vai perguntar agora sobre o domingo de Páscoa. E eu trouxe aqui a figura de uma mulher, Maria Madalena.
Gosto.
A primeira também. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus. O que, que aquele gesto de Maria ao amanhecer de domingo pode inspirar a gente?
Apóstola dos apóstolos. Este é o tema de Maria Madalena.
Sim.
A grande apóstola. É interessante que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo sejam as mulheres. Até porque foi um grande grupo, né, de mulheres que o seguiam. Né, essa sensibilidade feminina, até mesmo de enxergar, perceber o que outros não percebem. Vamos lá, tem dois soldados lá romanos, homens, eles não têm essa percepção, eles não se dão conta do que aconteceu, adormecem. E é muito simbólico isso, esse adormecer dos soldados romanos, de não conseguirem ter os olhos abertos. Quais olhos? Do coração. Veja, Maria Madalena, ela já vai com uma esperança no coração. Ela já tem alguma coisa no coração que chama, vamos chamar isso de, também na linguagem moderna, intuição. Ela é intuitiva. Algo pode estar acontecendo. Vou até o túmulo. Vou até lá ver. Vou lá levar o perfume, como era de costume. Intui-se. ela não tem medo de se aproximar daquilo que todos correram. Do que todos correram? Da morte. O que nós fazemos hoje em relação à morte? Nós enterramos e dificilmente voltamos ao cemitério. Uhum. Tá? Voltamos um ano depois, enfim, mas não voltamos. Por quê? Porque nos dói olhar para a morte. Maria Madalena, ela tem coragem de ir olhar o corpo do Cristo morto. Mas o que ela encontra? Encontra um túmulo vazio. E, ao sair desse túmulo, um anjo. A quem procurais? Ele não está mais entre vós. Ele não está mais morto. Ele não está mais aí. Esta intuição de Maria Madalena é muito interessante, porque ela consegue, ela vai com uma intenção, mas ao mesmo tempo parece que o coração dela está dizendo alguma coisa. É um coração esperançoso. Já é um coração que vai para além da morte. E ao chegar no túmulo, não tem mais morte. Tem vida. Já não está mais morto. Está vivo. Está nos céus, já não está preso às trevas da morte, está ressuscitado nas luzes da vida. E a figura de Maria Madalena nos convida a isso, viu? Se deixe guiar um pouco pela tua intuição na fé. Talvez a gente não veja, talvez a gente não tenha certeza, mas se o coração palpita, se a vida instiga e te movimenta, é porque alguma coisa está querendo se revelar para você. Ou alguma coisa que já está diante dos teus olhos vai ser percebido pelo teu coração. Porque algumas vezes é assim, está debaixo do nariz e a gente não enxerga. Literalmente o túmulo estava debaixo do nariz dos dois soldados, mas eles adormeceram. Eles não viram nada, só acordaram depois surpresos. Por que não viram? Porque é como acontece com a gente. Algumas vezes dizemos, nossa, estava debaixo do meu nariz e eu não vi. É, estava mesmo. Faltou um pouco de intuição. Maria Madalena é a mulher da intuição. Ela intui. Esse é um grande diferencial. Então, a ressurreição está debaixo do teu nariz. A vida em Cristo está debaixo do nariz de cada um de nós. Perceba, é uma missão tua.
Que bonito, padre. Fica o convite para os nossos paroquianos para estarem nas celebrações, né, na Igreja Matriz, mas também em suas comunidades, para vivenciarem presencialmente, né, essa Semana Santa, que é tão significativa para nós, né, padre?
É o centro de toda a nossa liturgia. É a principal celebração, gente, que começa na quinta, continua sexta e se encerra no sábado. Vamos lá, eu sei que é de costume e a gente repete. Na quinta-feira, vem bastante gente para ver o padre lavando o pé.
Né? De quem que ele vai lavar?
Quem ele vai lavar o pé? De quem será que ele vai beijar o pé? Sim, sim, todo ano o padre lava o pé. Todo ano nós condenamos Jesus. Todo ano nós matamos Jesus. Na Sexta-feira Santa enche a igreja. A gente gosta de ir num velório, né? Mas, viu, se não voltarmos para ressuscitar, foi só um tradicionalismo. Não entrou dentro da dimensão da tradição, que é fazer memória. O que é fazer memória? Para os judeus, fazer memorial é revivenciar exatamente como foi naquele momento. É a Eucaristia, fazer isso em memória de mim. Isto é, repita de novo porque eu estarei com vocês. Memória não é recordação do passado. Memória é viver para os judeus, para Jesus Cristo, para a instituição da Eucaristia, para a vida da igreja. A memória é reviver tudo aquilo no momento atual. Até por isso, Cristo, alfa e ômega, princípio e fim, a ele todo o tempo. No Círio Pascal a gente faz isso na noite do Sábado Santo. O tempo do passado, o tempo antes de todos os tempos, o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Ele sempre está presente. Sempre é memória. Então, a memória da ressurreição é o Cristo que sai do túmulo. Não vamos enterrar o homem e depois esquecer de tirá-lo de lá. Senão, nada muda na nossa vida.
Fica o convite, fica a reflexão dessa entrevista de hoje. Padre Adriano, muito obrigada. E no próximo bloco você acompanha, né, com o Helder e o Rinaldo a programação completa. E é claro, também vai estar disponíveis nas redes sociais da paróquia e da Rádio Ipiranga.
Obrigado, Bruna. Obrigado a todos também.